Fiz uma voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette, das 17h30 às 18h, hora de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630, 17.655 e depois às 18h, até às 18h30, estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E se os ouvintes nos quiserem mandar uma mensagem, uma pergunta para o nosso convidado pelo WhatsApp, ou uma sugestão, podem fazê-lo pelo WhatsApp, como eu disse, mas não vale telefonar, têm que mandar texto. O número é 1908-652-4584. E hoje vamos ter connosco o Cédric de Carvalho. Ele é jornalista, ativista, foi um daqueles ativistas envolvidos no famoso caso dos 15+2, mas ele tem também aqui para falar, vai falar aqui não só da situação em Angola, creio eu, mas vai também falar de um novo livro que acaba de sair sobre a sua orientação sobre Cabinda. Portanto, temos um vasto tema de conversa à nossa frente, mas antes vamos ver as notícias e eu vou começar com a Síria. O embaixador da França na ONU, François de Lattre, disse hoje que o uso de armas químicas pelo governo da Síria requer uma resposta firme, unida e robusta da comunidade internacional. De Lattre falava no Conselho de Segurança, que reuniu de emergência para discutir a situação na Síria. O embaixador da Rússia na ONU acusou os países ocidentais de quererem derrubar o governo sírio do presidente Bashar al-Assad. Inspetores da Organização de Proibição de Armas Químicas chegaram à Síria para angariarem amostras do ataque a Duma, em que 40 pessoas morreram e centenas foram afetadas pelo que os países ocidentais dizem ter sido armas químicas. Após uma reunião do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano continua a avaliar as informações provenientes da Síria e a manter conversações com os seus parceiros e aliados.
No Afeganistão, pelo menos 11 soldados governamentais morreram num ataque de rebeldes talibã na província de Herat, no oeste do Afeganistão.
E o governo do Uganda anunciou hoje que poderá receber 500 imigrantes africanos que se encontram em Israel. O governo israelita quer expulsar do país cerca de 40 mil africanos, na maior parte eritreus e sudaneses, que, segundo o governo, diz terem entrado no país ilegalmente. Os imigrantes dizem que procuram um asilo político.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. E nós hoje temos aqui um convidado que vai dar muito que falar a todos os ouvintes, que é o Cédric de Carvalho. Ele é jornalista, ele é ativista e, portanto, esteve envolvido, como eu já disse, naquele processo dos 15+2. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes, se assim o quiserem, claro está, falar sobre a situação em Angola, o ativismo e, como jornalista, também sobre a questão da imprensa. Mas antes disso, Cédric de Carvalho, estás-me a ouvir?
Oi, estou perfeitamente, João.
Muito bem. Olha, há um bocado, quando estávamos a falar, eu tinha dito que te ia perguntar sobre a situação em Angola, mas mudei de opinião e, portanto, eu vou começar por perguntar deste livro que foi coordenado por ti, não é? Que se chama Cabinda, um território em disputa e que tem vários, vá lá, são vários autores, não é? Falar sobre diversos aspectos da situação em Cabinda. Porquê Cabinda? Porquê que escolheste coordenar este tema? Porquê?
Primeiramente, agradecer pelo convite à Voz da América e estender aqui os meus cumprimentos aos estimados ouvintes. A Cabinda, exatamente porque é uma... Percebi, das pesquisas feitas, percebi que é a zona que do território nacional continua em conflito. Há até o momento um conflito militar, mas, entretanto, há um silêncio por parte do resto do país no que tange à abordagem deste mesmo conflito, deste mesmo território. Uhum. Como sabemos, a imensa, digamos, bibliografia escritas por cabindas, sobretudo.
Sim.
E falo imenso a isso para referir que são, sobretudo, de cabinda. Mas, entretanto, há um vazio, digamos, de uma participação de personalidades, indivíduos de outras partes do país e até que não tenham, digamos, residência fixa no país. Daí que achei que era necessário, mas também outro elemento que motivou-me exatamente por não ter a participação de jovens neste debate, né? Esse é um debate, sobretudo, feito pelos mais velhos, cabinda, e a juventude angolana, no seu todo, quase tem descurado as questões de cabinda, daí que era necessário juntar isto, lançar o debate para fora de cabinda, não ficar só circunscrito a cabinda, e também que envolver a juventude neste mesmo debate.
Muito bem, muito bem. Eu vejo que tu escreveste um dos capítulos do livro que é sobre o caso do Jornal de Angola, como é que eles têm abordado a questão de cabinda. Antes de seguirmos para os ouvintes, muito rapidamente, diz-nos o que é que tu pensas dessa abordagem.
Pois, e o subtítulo do artigo responde exatamente a essa questão, que é a abordagem do Jornal de Angola, a cabinda é limitada. É limitada e trago elementos que comprovam isso, né? Fiz um estudo, uma pesquisa sobre a abordagem que o Jornal de Angola tem dado à cabinda e, para ser mais específico, fui recorrer há 2 anos, que é exatamente o ano 2011 e 2012, precisamente o ano pré-eleitoral e o ano eleitoral, e provou-se que a cabinda ganha relevância apenas em época eleitoral na mídia nacional, estatal.
Uhum.
Principalmente o Jornal de Angola, por ser o jornal reflexo da voz do governo, né?
Muito bem. Bem, olha, Cédric, nós podíamos falar imensamente sobre este livro. Eu quero recordar aos ouvintes que estiverem interessados que o livro é Cabinda, um território em disputa, e é um livro composto por, deixa cá ver, eu tenho aqui 8 capítulos, 8 diferentes autores, sobre os mais diversos temas de cabinda. Deve ser interessante. Eu, pelo menos, já me aguçou o apetite e, portanto, vou ver se o encontro. De qualquer maneira, Cédric, eu já tenho aqui ouvintes em linha. Não sei sobre o que é que eles querem falar. E o primeiro ouvinte que eu tenho aqui é o ouvinte Alfredo Mundombe. E ele está no Uambo. Senhor Mundombe, está-me a ouvir?
Estou em linha.
Faz favor, Senhor Mundombe, se tiver uma pergunta ou um comentário para o nosso convidado, o microfone é seu.
Sim, a minha pergunta é a seguinte. Falando mais ou menos da vida de ser jornalista, os jornalistas em Angola não estão assim independentes, livres, para se expressar aquilo que devia se expressar. Porque em Angola, um jornalista não pode divulgar aquilo que é verdade. A realidade já em Angola já não se diz, porque senão ainda é capturado e triturado. E a paz não é uma paz assim suficiente para todos. Esta é a minha.
Muito bem. Alfredo Mundombe, no Uambo.
Quero acrescer...
Sim, diga.
Quero acrescer naquilo que o outro disse sobre o jornalismo em Angola. Quem fala a verdade é tido como traidor. E há muita corrupção em Angola. Evita-se a corrupção, o que se diz na prática ainda não existe.
Uhum.
Então, sobre o jornalismo em Angola, há muito péssimo.
Muito bem. Era o senhor Alfredo Mundombe no Uambo. Cédric de Carvalho, pronto, isto é uma, creio que eu que é uma boa pergunta e vai lá ao cerne da questão, que é: o jornalismo em Angola com um novo governo mudou ou continua a ser marcado pela repressão? Este ouvinte diz que os jornalistas não podem dizer a verdade. O que é que tu achas?
Não, o ouvinte está coberto de razão. Não sendo o jornalista, ele fala do ponto de vista, digamos, do que ele assiste. Do que ele assiste, ele está completamente certo. Agora, os jornalistas E para reforçar o que o ouvinte disse, é que recentemente até houve um artigo que foi publicado, agora não consigo dizer em que órgão, onde jornalistas mesmo, entrevistados, foram vários jornalistas entrevistados, e eles disseram que desde a tomada de posse de João Lourenço até atual momento, ainda não houve nenhuma abertura que se diga assim de relevante para o exercício do jornalismo em Angola. E isto é bastante palpável. E eu juntar a isto a um processo que decorre contra o Rafael Marques e o Mariano Braz. Isto são elementos mais do que suficientes para provar que a vida dos jornalistas continua ainda bastante dificultada.
É interessante o que tu dizes, Cédric, porque nós temos tido aqui opiniões diferentes, que se nota uma diferença no Jornal de Angola e mesmo na televisão pública. Estamos a falar, claro, está dos órgãos estatais. Tu não achas que isso seja verdade, então?
Não, eu consigo compreender a certa dificuldade. Por isso é que eu, quando falei do senhor Alfredo, ele fala do que eles têm apreciado. E jornalistas conseguem, e jornalistas certamente vão dar, eu como jornalista consigo fazer uma abordagem quanto a esta aparente abertura do Jornal de Angola.
Olha,
é exatamente isso que disse, uma aparente. O Jornal de Angola vai estar, o Jornal de Angola, a TPA e outros órgãos nacionais, estatais, têm passado uma imagem de que estão abertos. Mas, se irmos ao fundo, não estão nada. Tanto é que já há entrevistas de personalidades angolanas, sobretudo políticas, que foram censuradas. Ainda recentemente ouvimos uma reclamação do jurista Albano Pedro ao reclamar de uma deturpação do que ele havia dito ao jornalista de Angola. Estamos aqui perante ainda aos mesmos critérios de quem passa na mídia, quem passa no jornal, quem passa na rádio, na televisão. Mas ainda assim está a conseguir fazer com que as pessoas pensem que há uma abertura, isto como? Com uma maior abordagem dos aspectos sociais.
Uhum.
Ou seja, atualmente o Jornal de Angola consegue passar, ao contrário dos outros tempos, passa toda a sujeira que há no Kazenga, passa toda a sujeira que há em Viana, passa a inundação que há agora nas ruas de Benguela, como hoje aconteceu com o jornal também ligado a figuras do regime. E vão passando essas coisas. Mas essas questões sociais, questões que refletem nela, do que são as fazem impacto das suas vidas, o mais importante, que é a responsabilização dos que têm a obrigação de resolver essas situações, não passa. E o próprio jornalismo, que é passado, essas coberturas que são feitas, não são feitas com um critério crítico, que é sobre quem tem responsabilidade sobre esta difícil realidade que os cidadãos passam. Ou seja, se as balas de drenagem não funcionam em Benguela, como li hoje no artigo, não funcionam em Benguela, o jornalista deveria ir atrás de quem tem responsabilidade sobre isso, e fazer pressão ao máximo para que essa pessoa seja responsabilizada. Essa parte não há. E não vai haver, porque não faz parte da estratégia. A estratégia é simplesmente passar uma imagem de abertura, dar voz ao cidadão, e o cidadão vendo-se nos jornais, vendo-se ouvindo-se na rádio, ou vendo-se na televisão, pensa que realmente agora sim vencemos já a liberdade de imprensa no país.
Estou a ver. Cédric, olha, eu tenho aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Ela é a pessoa que comanda as redes sociais aqui no nosso serviço. Não sei se já há aí comentários, Mayra, perguntas aqui para o Cédric.
Já há. Muito boa tarde, Cédric. Há muitas perguntas.
Boa tarde,
e vamos começar aqui com o Profílio Hipócrates. Ele pergunta, como ativista, como é que o Cédric avalia a liberdade de reunião em Angola e como é que se sente depois de todo o processo dos revus ter acontecido?
Pois, eu começo então pela última, como é que me sinto depois deste tempo do que passou do processo. Eu sinto-me bastante tranquilo em termos de consciência, porque provou-se que ao longo desse tempo sempre estivemos do lado certo. A postura que adotamos, as formas de enfrentarmos o regime, que é a via pacífica, foi a correta, foi a mais acertada, e ao longo desse tempo tem se provado que estamos do lado certo. E também, agora, esta pergunta da ASO para várias vertentes, se calhar não foi bem preciso, mas eu também falo sobre o lado, digamos, social, que é digamos, um âmbito particular dos resultados dessa cadeia. Ainda há várias consequências com indivíduos que até o momento ainda não conseguiram sequer recuperar os seus empregos, e friso, sobretudo, o militar Oswaldo Kaolo, que foi mesmo retirado das Forças Armadas. Também há o outro companheiro, Benedito Jeremias, que é funcionário do governo provincial no Moxico, funcionário público no Moxico, assim está certo. Entretanto, em função desse processo, foi exonerado dos cargos que ele ocupava no setor das minas lá no Moxico. Então, ainda há uma espera, um vasto rastro de perseguições desde o final deste processo até cá. Mas, claramente, há vários benefícios, digamos, do âmbito coletivo, que é exatamente conseguir fazer com que muitas pessoas hoje sintam-se mais motivadas a participar fisicamente na exigência de melhores políticas, de democracia, de respeito aos direitos humanos no país.
Muito bem.
Em relação à liberdade de reunião.
Fez a primeira, exatamente, essa foi a primeira pergunta do senhor Porfírio. Eu tenho dito que em Angola o regime ditatorial permanece, né, é de caos. Já alguém me disse que não, o caos está a sair, mas eu, a cada dia que passa, não sendo preciso fazer-se muito, a cada dia que passa começa a perceber mais que a ditadura permanece de pedra e caos. E um elemento hoje para provar, para responder a pergunta se há a liberdade de reunião está a ser respeitada, não. É o exemplo exatamente de Malange. Jovens da UF foram condenados a 7 meses de prisão. Não há isto. O que há, como sempre houve da parte do regime, algumas concessões de liberdade. É uma concessão. E essas concessões não estão em função do respeito à Constituição. É exatamente uma concessão inconstitucional, porque não deveria ser assim, porque não depende, não deveria depender de um governo provincial, por exemplo, autorizar manifestações. Manifestações não são autorizadas. Não é preciso de uma autorização. Mas, entretanto, às vezes o regime dá uma concessão, e como dá concessões, como, por exemplo, aconteceu com a manifestação do repatriamento de capitais que houve, e o governo permite com que as pessoas se manifestem. Essa é uma concessão, porque o normal é que o governo não tem nada de permitir. Há uma lei, e se os organizadores da manifestação cumpriram os trâmites desta lei, então a manifestação realiza-se. Não depende de A ou de B. Depende de uma lei, e os governos têm sérias dificuldades em compreender que as leis não são o governo. A lei é algo que aplica-se, inclusive, aos governos, né?
Muito obrigada.
Muito obrigada, Cédrico. Olha, eu tenho aqui mais outro ouvinte em linha pelo telefone, que é o António Quiala, no UIJA. Senhor Quiala, está-me a ouvir?
Estou a entender, estou presente.
Faça favor, senhor Quiala, se tiver uma pergunta.
Olha, antes de tudo, Estou mesmo estável, mas é assim. Mas será que só estão a falar do jornalismo ou posso falar de uma outra coisa?
Pode falar do que quiser. Não tem garantias que a gente responda, mas pode falar do que quiser. Fala só.
Não, estou bem entendido. Olha, é assim. Há uma questão. Há dias atrás nos passou a festa de dia 4 de abril.
Sim.
Que é dia da paz. Você está me entendendo?
Sim.
Uhum. É, passou o dia 4 de abril, que é dia de paz. Mas, no próprio consentimento, é incrível o país, numa situação tão cadastre, como é que é? Agora, imagina jovens com 18 anos aparecem com armas e o resto violar certas vidas das pessoas, tanto faz. As pessoas não dormem à vontade. Não sei se estão a entender, né?
Não estou a entender muito bem. O que é que o senhor quer dizer? Que há muito crime aí, é?
Exatamente, exato. Uhum. Agora, esse jovem com 18 anos, 19 anos, 20 anos, 25, 26, 30 anos, esses armas encontram aonde?
Uhum.
Esse armamento, onde é que eles têm encontrado? E o porquê que o Estado nunca perguntou? Se aprende um jovem de gênero, não lhe pergunta onde é que ele encontrou a arma.
Muito bem.
Entendeu, né?
Sim, estou a entender.
Okay.
Não sei então, se tem mais outra questão.
Tem três perguntas. A segunda pergunta.
Sim.
É incrível encontrar um trabalhador com 30 e tal anos, quase 40 anos. Começar a constituir sempre o processo, dia em cada dia. Imagino, até porque na educação tem um outro problema. Há professores que acabaram de perder o coso, o nome no sistema. É só assim que nós estamos em corre-corre.
Está a falar de reforma? Está a falar de pedidos de reforma, é isso?
Não é reforma. Até porque quem não está na reforma, mas perderam nomes. Não é na reforma, não estou a falar de reforma. A reforma é... Agora, imagina um trabalhador que trabalha em seis de anos, perde o nome no sistema.
Uhum.
É? Essa tal administração, como é que essa administração funciona?
Muito bem.
Okay.
E qual era a outra questão?
Uma é outra coisa. Queria só falar da Estrada dos Poangas. No dia... Não esqueço o mês. Foi, parece possível, foi 2012. Na boca do ex-presidente da República, disse assim, uma situação estável para a situação dos Poangas é a construção da estrada. E a estrada dos Poangas, até a partir desse preciso momento, não se faz sentir.
Muito bem.
Olha, sou especialista.
Muito bem, era o Sr. António, Kiala no Uija. Mayra, muito obrigado, Sr. Kiala, pelas suas revelações desta, não sei se jeito de chamar incompetência ou falhas técnicas, e também sobre a questão do crime no Uija. Era o Sr. António Kiala no Uija. Mayra, aí nas redes sociais, não sei se há mais perguntas para o Cédric de Carvalho.
Ah, sim, senhora. Malone Quilolo pergunta como é que vê a postura do Simprof, já que estamos aqui a falar... reivindicações, como estava aparentemente o nosso ouvinte no IGE. Malone Quilolo pergunta como vê a postura do Simprof e Edgar Capitia Mourão pergunta qual é a sua avaliação da oposição angolana até agora.
Ora, uma pergunta bem interessante, Cédric. Faça favor.
Realmente. A questão do Simprof é muito interessante a postura do Simprof. O Simprof tem sido aquele sindicato de ordem profissional que parece, assim, a olho nu, parece que o regime angolano nunca conseguiu cooptar, né? Nunca conseguiu fazer como fez com outras ordens, com outras organizações profissionais. E tem sido este sindicato, principalmente a sua autonomia, digamos, de delegações provinciais, que tem causado muitos entraves, muitos dissabores ao governo. Há momentos que há, inclusive, ações locais não coordenadas ao nível nacional e que têm sido bastante interessantes. Agora, é o exercício de uma liberdade, que é exatamente a liberdade também, liberdade da greve, né? Tem o direito à greve, estão a executá-lo, mas também esta agora que surge, exatamente como eles já disseram, e me acompanhei um pouquinho, algumas vezes fiz artigos sobre essas suas reivindicações, é na esteira de um processo já vem lá muito atrás que o governo não tem dado resposta.
Uhum.
Felizmente. E o Simprof tem provas concretas de que várias vezes se há quem pode, digamos, reclamar de patriotismo para si, exatamente por Simprof. E várias vezes prolongou, alterou, adiou as suas greves, exatamente em nome desse tal patriotismo. E quem não tem tido patriotismo, que agora está a cobrar patriotismo, é exatamente o governo.
Uhum.
Porque esse é um processo que vem de lá de trás, há muito, muito tempo já. E então, agora, assim, diretamente, concretamente, os impróprios só faz até um direito consagrado constitucionalmente, direito à greve. Cumpriu os trâmites que envolvem candelos reivindicativos e tudo mais, cumpriu e ponto final. Se é possível mais um diálogo antes de partir para a greve e tudo mais, isto já não importa. O que importa é que todos os requisitos legais que deveriam ser acatados para uma greve estão acautelados. Isto assim é que importa. Então eu dou todo o meu apoio aos professores que estão exatamente nesta greve.
E a oposição?
A Mayra fez também quanto à oposição. Eu tenho várias vezes já, e a minha posição quanto à oposição, Olana, também é clara. É de que a oposição não faz pouco ou nada. Né? Não tem inovado, não tem sabido aproveitar os espaços que a sociedade civil tem criado. Foi possível ver um nível de descontentamento por parte da sociedade civil, após de muita relevância, da sociedade civil, em 2017, exatamente ao notar-se, ao perceber-se de forma grosseira o número de fraudes que eram provados assim a olho nu. Né? E, entretanto, a oposição, mais uma vez, como todas as outras vezes, tomou posse à Assembleia Nacional.
Uhum.
E várias vezes, ao longo da sua campanha, prometeu que já não faria o que fez e acabou por fazer, quer dizer, acabou por decepcionar sempre. E todo esse cenário, de abertura, esse número absurdo de provas da fraude que houve em 2017, foram exatamente recolhidas e até pressionadas para que elas existissem ao de cima pela sociedade civil. Eu estou agora recordando aqui do trabalho que a Omunga tem desenvolvido em Benguela. E exatamente apresentou também vários elementos de prova, né? Entretanto, nem sequer, para não falar aqui uma da estrutura central, mas nem sequer as delegações provinciais destes partidos políticos também não levaram a cabo ações de protesto ainda mais enérgicas. Né?
Uhum.
Eu tenho dito assim, se há, digamos aqui, do âmbito da sala dos números de deputados da Assembleia Nacional, se há deputados que têm alguma legitimidade para tomar posse, são os deputados das únicas três províncias onde se fez a contagem exatamente nos termos que prevê a lei da organização das eleições. De resto, não deveriam tomar posse. Não deveria, mas entretanto não tomaram posse. Tomaram mesmo posse. E bem mais, só para acrescentar, eu acho que essa pergunta tem muito que se diga.
Muito bem. Olha...
Mas a forma, eu queria só frisar também a forma como os outros partidos são geridos. Onde vê-se, por exemplo, a UNITA que mantém um presidente que já vai não sei quantos mandatos, entretanto teima em manter-se na presidência, e promete que vai sair, entretanto não sai, ao estilo mesmo dos incumprimentos do governo, que promete cumprir, promete fazer determinada coisa, não faz. Ou seja, há uma descredibilização total também da própria oposição. Né?
Uhum. Muito bem. Olha, Cédric, vamos ter que interromper aqui, porque eu tenho que dar agora os cumprimentos de onda, mas não desligues, continua em contacto, vamos continuar. E vou recordar aos ouvintes que a partir, portanto, das 18 horas de Angola, vamos estar também em onda média. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, na internet, e no Facebook, claro está, continuem a mandar as vossas opiniões, e também no WhatsApp, 1908-652-4584. Eu tenho um ouvinte em linha, que é o ouvinte Abrantes Antunes. Senhor Antunes, não desligue, você é o próximo. Continue connosco. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, em onda média, ao microfone estão convosco eu, João Santa Rita, aqui ao meu lado a Mayra de La Salette, com os gadgets todos, os telefones...
Pelo menos três, João.
Pelo menos três. Então, como é que se diz? Telefone, tablet, outro telefone?
Telefones, tablet, exatamente,
exatamente.
Outro telefone.
Exatamente, um para o WhatsApp, outro para o Facebook, outro, não sei. Enfim, mas de qualquer maneira ela está aqui connosco a seguir as redes sociais, portanto, os ouvintes que nos estão a seguir pelas redes sociais, pois continuem a fazer os vossos comentários e perguntas. Entretanto, antes de seguirmos, eu temos, como sempre aqui, o Norberto Satek. Ele tem uma rápida revista de imprensa dos jornais de hoje em Luanda.
O jornal O País destaca a inflação com valor mais baixo de 2 anos. O novo jornal chamou para a manchete o salário de juízes, conselheiros do Tribunal Supremo disparam para 3 milhões de kwanzas. Subsídios de comunicação, ministros e secretários de Estado recebiam saldo de 1 milhão de kwanza por mês, lê-se também nesta edição do novo jornal. O Gazeta titula Braço de Ferro entre Professores e Governo, greve à vista no setor superior. Abílio Kamalata Numa defende a Amnistia Geral aos casos de corrupção. O semanário Expansão traz como grande manchete. Um em cada 3 kwanza do crédito bancário está mal parado. O semanário A República destaca mais de metade da fortuna de Isabel dos Santos pertence à Sonangol. Incompetência da ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira, agita greve dos professores. Já no jornal Visão, escreve por causa de Zeno, Jesse pode ser o próximo prisioneiro da PGR. O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. O Norberto está aqui todas as sextas-feiras com uma revista da imprensa angolana. Mas agora temos este ouvinte no Biel, já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Abrantes Antunes. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem. Muito bem, Senhor Antunes. Olha, obrigado por ter esperado. Eu sei que está à espera há algum tempo, mas é assim que acontece quando as coisas são ao vivo na rádio. Mas faça favor, o microfone é seu.
Bem, primeiro quero vos saudar. Boa tarde, João Santa Rita. Boa tarde, Ana Nala Salete. Boa tarde, outro convidado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sim, a primeira pergunta vai mesmo ao nosso jornalista, João Santa Rita.
Está bem.
É, a vez passada, o presidente da República, João Lourenço, dizia que houvesse uma conferência de imprensa. Mas essa conferência de imprensa dizia que seria para todo mundo. Mas eu esperei do João Santa Rita nessa conferência de imprensa. Eu não ia vi. E só apareceu ali uma rádio francesa, mas dizia que seria uma conferência de imprensa aberta. E seria para todo mundo. E esperei das perguntas do João Santa Rita, não apareceu. Essa é para o João Santa Rita.
Muito bem. E qual é a outra pergunta? Tem mais uma?
Aí duas combinadas.
Ok, faça favor.
E nessa mesma conferência de imprensa, o jornalista do Lubango, da Rádio 2000, foi despedido por ter reclamado a condição que está a sua província. Será que já começou a trabalhar ou desde aquela vez mesmo que ele foi suspenso, já foi mesmo despedido, já não está mais a trabalhar? Esse então é para o nosso jornalista. Para o nosso convidado.
Muito bem.
A segunda é sobre o repartimento de capital. Isso aqui, todos aqueles que têm dinheiro fora vão te trazer todos. Será que o executivo vai conseguir mexer na fortuna ou no dinheiro do nosso ex-presidente e da filha e de outros? Porque estamos a ouvir ali com que há muitos que estão na rede dos 500 bilhões de dólares, mas não está a se ouvir nada, nem estão a lhes processar, nem estão a ser julgados. Muitos que estão nessa rede, mas tudo está mesmo silêncio. E será que o nosso jornalista, às vezes, tem, sobretudo, como é que está a andar isso? Está a andar bem, muitos criminosos, mas nem estão a ser julgados.
Muito bem.
Então, só era essa pergunta.
Ok, era o Sr. Abrantes Antunes, no BIE, Bem, eu vou começar, Cédric. Portanto, essa conferência de imprensa do presidente João Lourenço, como o ouvinte disse, foi aberta a toda a imprensa. Claro está, nós estamos aqui em Washington, ninguém da Voz da América de Washington viajou para essa conferência de imprensa, mas eu tenho a certeza que estava lá o nosso...
Estava. Cocumucuta.
Cocumucuta estava lá na conferência de imprensa.
Inclusive, nós temos vídeo no nosso website, se quiserem ver, www.voportugues.com. Basta escrever Conferência de Imprensa João Lourenço na caixa de pesquisa e vão conseguir encontrar. Pois,
portanto, é isso. Estava lá um representante da Voz da América, não estava eu, nem a Mayra, nem ninguém aqui do Washington, mas estava lá o nosso representante. Cédric, as outras perguntas, uma era sobre aquele jornalista do Lubango. Eu creio que essa questão foi resolvida, que ele voltou ao trabalho, portanto está resolvida. Mas este ouvinte tem aqui uma pergunta interessante, que é esta questão do repatriamento de capital. Eu creio que isto ainda vai dar muito barulho, porque, como disse aqui uma vez o general Kangamba, ele não tem que dizer a ninguém onde é que põe o dinheiro, se esse dinheiro foi adquirido legalmente. O que é que tu achas?
Bom, começando bem pela resposta do Bento Kangamba. Kangamba está a demonstrar exatamente o que o regime não vai conseguir fazer. Esse repatriamento de capital mais parece uma saída de mestre, uma jogada de charme do atual governo. Visto que se formos, assim, digamos, direitos, objetivos, fazer repatriamento de capitais, e todos têm que fazer repatriamento de capitais, o próprio governo que sustenta hoje o MPLA tem de fazer repatriamento de capitais. E esses só não têm segurança sequer do dinheiro vindo para Angola. Tem algum espaço de implementação desse dinheiro. Ou seja, eles não têm segurança sequer. Eles não vão trazer esse dinheiro. O próprio governo, a começar pelo próprio governo. Depois tem figuras como Bento Kangamba.
Sim, mas Cédric, a pergunta deste ouvinte, eu creio, claro, está, temos a questão do dinheiro que está lá fora legal. E, portanto, como tu dizes, há muitas pessoas que não vão trazer esse dinheiro porque, portanto, por insegurança em Angola, insegurança política, insegurança financeira e económica. Mas há a questão, e este ouvinte levanta, há a questão do dinheiro que foi transferido ilegalmente. E o que este ouvinte perguntava é: o governo sabe qual é o dinheiro que está ilegalmente? Ele pergunta do presidente e da filha do presidente, e não estamos aqui a dizer que eles têm dinheiro ilegal lá fora. Mas é essa a questão que se levanta: o que é que o governo pode fazer nesse caso? Se é que sabe, não é?
Não, essa é uma pergunta que gostaria mesmo de ver o governo responder. Se sabe, sabe quanto, onde está esse dinheiro? Ainda não responderam. Entretanto, lembro que foi o próprio João Lourenço que havia mais ou menos deixado a entender que tinha já contatos prévios com as autoridades dos países onde esse dinheiro estava e que havia, digamos, uma certa a garantia do retorno desse dinheiro. Por isso, mesmo que depois houve aquela afirmação de que havia uma moratória para trazer o dinheiro voluntariamente, que depois havia outra, que seria involuntariamente, que seria o governo, por meio dos contatos que tem com as autoridades dos outros países, trazer o dinheiro compulsivamente e sem direito a qualquer, digamos, percentagem aos que lá colocaram. Se sabem isto, e esta questão é quase que uma contradição, que é, se o governo sabe onde é que está esse dinheiro, e se tem a garantia de que esse dinheiro, do governo, das autoridades desses países, de que esse dinheiro será devolvido, não sei por que aguarda pelo bom senso de quem desviou esse dinheiro, visto que é um dinheiro desviado e transferido ilegalmente. Não sei por que aguarda pelo bom senso dessas pessoas para mandar o dinheiro de volta. Não sei.
Olha,
isso gostaríamos também de ouvir do governo, né?
Este ouvinte tinha uma questão, que é a questão dos 500 milhões de dólares que teriam sido transferidos ilegalmente. E a pergunta dele, vá lá, era sobre este caso, mas eu vou alargá-la a todos. É a tua opinião que alguém vai acabar por ser julgado por ter, vá lá, usurpado dinheiro e levado para o estrangeiro ilegalmente?
Então, é aquilo que eu disse. Eu acho que há mais uma jogada Mas há mais uma jogada do que propriamente a intenção de responsabilizar quem tenha cometido crimes. Pelas personalidades que estão envolvidas nesse processo, em que claramente o maior rosto é o filho do presidente da República, o Zenon dos Santos, não acredito que se vá avançar exatamente com o processo. Tanto é que, em termos jurídicos, temos, digamos, de procedimentos penais, ao avançar com um processo desta natureza, José Eduardo Santos também deveria ser chamado à colação nisto. Exatamente porque, como também já também isto há visto nos documentos, José Eduardo Santos é que a dado momento fez, que autorizou este mesmo a transferência desse valor.
Muito bem. Mayra.
Então, eu não creio que o regime está disposto a fazer, exatamente a colocar José Eduardo Santos no banco, ainda que como declarante, não acredito.
João e Cezico, obrigada por me darem o tempo. Eu quero aproveitar e pedir para que não liguem para o nosso WhatsApp, porque nós estamos aqui no estúdio, o telefone está mesmo aqui ao lado e, além de causar interferência, eu não posso de facto atender. Vou ler aqui uma pergunta de Fernando Pedro. Ele está a ver-nos a partir de França e ele, antes de mais, quer fazer uma pequena introdução. Ele diz o seguinte: o peso da dívida no Orçamento Geral do Estado de 2018 ronda os 52%, atendendo que as taxas de juro pagas ficam próximas dos 25% nas emissões em 3 anos, significando que, em 4 anos, somente em juros paga-se o montante da dívida. A pergunta é: se Cédric de Carvalho sabe qual é o montante da dívida de Angola e se os angolanos estão informados sobre os montantes quando a Secretaria de Estado para as Finanças e Tesouro diz que 25% da dívida pública é fraudulenta. Cédric. Muitos números, muita matemática.
São números, muita matemática, e isso é muito interessante que... Mas começo já por dizer que não temos dados oficiais dados reais da dívida pública do país. Houve em 2016, se não me engano, uma alteração da lei do endividamento. E esta lei foi alterada por exatamente numa altura em que o governo já havia violado a anterior lei, que era a percentagem de endividamento em que o governo poderia fazer. E isso surgiu, esta revisão da lei surgiu exatamente depois do Carlos Rosado ter feito, a partir do Jornal de Expansão, várias denúncias a infração da própria lei. Agora, houve uma alteração em que se incorporou as dívidas públicas, melhor, em que se retirou das dívidas públicas dívidas contraídas pelas empresas públicas, ou seja, a dado momento o governo disse que as dívidas contraídas pelas empresas públicas, como a Sonangol, não fazem parte da dívida, não podem ser consideradas dívida pública.
Sim.
Dívida contraída pelas autoridades.
Claro.
E daí tudo ficou ainda mais confuso. Agora há também um movimento a exigir a auscultação às dívidas. Mas, entretanto, há resistência por parte do governo. E isso tudo vem demonstrar-nos que não sabemos exatamente qual é, em que ponto estamos no que concerne a dívida. Então, a pergunta do ouvinte é também a minha, é aquela que a resposta é a mesma. É o governo quem nos deve responder.
Muito bem. E havia uma outra pergunta, Mayra, parece, não?
Não, era só essa pergunta. Eu sei que temos dois ouvintes ali à espera e eu tenho mais coisas aqui
então,
para...
Então vai, estes ouvintes podem esperar mais um bocadinho.
Então vamos lá. Silva Quilolo, ele está a partir do Santuário da Moshima e pelo WhatsApp ele mandou a seguinte pergunta. Ele quer saber quem é que gastou, quanto se gastou e como foi gasto o dinheiro das minas. Ele fala de roubalheira na desminagem há 15 anos. E ele quer saber para onde, na realidade, o que ele quer saber é para onde é que vai o dinheiro das minas e quanto é que Angola estaria a fazer.
Da campanha de desminagem, não é?
Não, é que ele fala em desminagem, exatamente, desminagem. Bem, campanha de desminagem, houve dinheiro investido na campanha de desminagem, houve fundos, mas ele diz que houve roubalheira há 15 anos e onde é que está esse dinheiro?
Não sei, Cédric, se sabes algo sobre
Exato.
Isso. Se não, eu passo aqui aos ouvintes aqui que estão à espera.
Não tenho uma resposta a dar a essa pergunta.
Muito bem.
Okay.
Então vamos aqui para os ouvintes que eu tenho à espera e o primeiro é um ouvinte em Malanje, aqui, portanto, a terra aqui do nosso produtor, o Mariano Bartolomeu, que está também aqui à minha frente a seguir o show com atenção e quer ouvir deste malangino, que é o ouvinte Luane Maturi. Senhor Maturi, faça favor. Senhor Maturi?
Muito obrigado, senhor jornalista.
Faça favor.
Alô?
Sim, estou a ouvir.
Sim, boa noite, senhor jornalista.
Boa noite, faça favor.
Eu tenho cá algumas perguntas, tenho indagado, sim, o senhor jornalista e o senhor convidado. Senhor convidado?
Sim, diga.
A pergunta é a seguinte, eu gostaria de perguntar ao senhor convidado. No lema do MPLA dizia que vamos corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E eu me pergunto, já estamos há 8 meses no município não tem a luz. Se tiver a luz, só nas casas dos dirigentes do MPLA. Então, gostaria de saber, será que esse nosso município nunca abrangiu no orçamento já do Estado as estradas que ligam as comunas intransitáveis? Ele dizia vai corrigir. E eu lamento bastante, o senhor convidado vai tentar me explicar um bocadinho o que é que sente aqui, esse município de Massango, aqui na Porta de Malai, Massango Marimba, mais de 80% de cidadãos não tem registro civil. Será que o MPLA não tem mais outras máquinas a trocar, tem outras pessoas a trocar? Como é que ele vai corrigir mais? Outra pergunta é essa aqui. Não se explicar o município porque não tem medicamento. Será que esse município nunca abrangiu no orçamento do Estado? Nós, como membro do CACS, nem o senhor administrador não consegue nos explicar se o município recebe a verba ou não. Abrange no orçamento do Estado ou não. Qual é que é a sua perspectiva? Qual é que é a sua resposta? O povo do Massango e Marimba estão atentamente a acompanhar a resposta do referido que o senhor convidado vai lhes responder. Alô?
Sim. Estamos a ouvir, senhor Maturi.
Eu quero para responder essas perspectivas.
Muito
estradas
bem.
Não temos, luz não temos, não há registro civil. Esse povo, então, no tempo de voto, o MPLA considera todos os angolanos sem discriminação. Mas no tempo do registro civil, acusando de faccionalismo, povo de mim, qual é que é a resposta? Num país democrático.
Muito obrigado.
Era o senhor Luane Maturi em Malanje. Cédric de Carvalho, é uma situação, vá lá, dramática. Tu, claro, não podes responder pelo governo. Eu não sei se o ouvinte Luane Maturi está um pouco confundido, pensa que o convidado é do governo, mas de qualquer maneira não sei se queres comentar. Isto é uma situação, é os medicamentos, é a falta de registro, é as estradas.
Sim, vou só rapidamente comentar mesmo. O senhor ouvinte falou tudo, fez uma crítica à pergunta, mas entretanto tem mais uma crítica, uma constatação, né?
Sim.
Não, eu só queria contar que a estas duas questões que ele coloca, que infelizmente estamos perante uma perca de utilidade, né? O governo quase não tem utilidade nenhuma nenhum governo tem utilidade nenhuma quando os aspectos mais básicos, os mais básicos mesmo, e aqui no nosso caso é a água, ou melhor, a educação e a saúde, não consegue suprir. E se até o momento, 8 meses depois, não consegue meter um governo que se dê para melhorar o que está bem e ou seja, de lá aquele slogan desse. Se até agora não consegui, outro mês não consegui meter medicamentos nos hospitais, não acredito que nos 5 anos de governo consiga fazer alguma coisa.
Não.
Isso é o mais básico, né? Se um governo não consegue comprar medicamentos, não consegue abastecer os hospitais de medicamentos, Não, o resto não fará. Mas certamente vai continuar fazendo da demagogia, né? Como sempre fez.
Muito bem. Então, eu posso passar aqui ao outro ouvinte? Ou tens aí?
Tenho aqui uma pergunta, mas o Cédric pode responder a seguir. Pode esperar pelo ouvinte. O Simão Pedro gostava de saber qual é a opinião do Cédric em relação ao gradualismo nas eleições autárquicas.
Ah, isso é uma boa pergunta. Cédric, vou-te dar, antes de passar aqui ao ouvinte que está em linha, isto é uma boa questão, uma questão que está a causar, vá lá, alguns prós e alguns contras, não é? A questão do gradualismo nas eleições autárquicas.
Sim, essa questão do gradualismo já ouvi, esse debate já é antigo, agora, claro, ganhou uma nova roupagem pela definição, por ficar definido que só alguns municípios vão merecer eleições autárquicas em 2020. Mas em termos conceituais, gradualismo, o que é, isto foi discutido, já tem sido discutido há muito tempo. E a minha percepção era de que o gradualismo não é, essa é a minha percepção, e os especialistas certamente têm toda a autoridade para contrariá-la, é de que o gradualismo não é uma questão de ser implementado por município, não é uma questão de implementar hoje por 2 municípios, mais por 20 municípios. A minha percepção não é essa. A minha percepção é de que, sendo que as autarquias abrangem vários segmentos da administração, de uma administração, a minha percepção era de que seria, digamos, de baixo para cima. Ou seja, as autarquias seriam. Temos um município, ou melhor, temos a província. E seria realizar autarquias nas províncias, ou no município da província, por exemplo, no município de Viana, e gradualmente ia subindo. Chegaria uma altura em que seria realizada também as autarquias ao nível do governo provincial, ou seja, não teríamos governador, teríamos o ataque. Pronto, em Portugal se chama um distrito, mas teríamos o autarca da província, o autarca provincial. Uhum. Nesse caso, teríamos o autarca depois de Luanda. O governador de Luanda, a autoridade máxima de Luanda também seria eleita. Para mim, a percepção do gradualismo é esta. Entretanto, o governo já definiu que o gradualismo é da outra forma, que é exatamente implementar autarquias por municípios. Mas mesmo nesta, a resposta ou a justificação para só fazer em alguns municípios é bastante estúpida e, para mim, até mais um elemento para implementar as autarquias em todos os municípios ao mesmo tempo. Porque a justificativa é os outros municípios não têm condições para se implementar uma autarquia, tanto é que recentemente ouvi alguém dizer que há municípios que não têm um médico sequer. Então, se o governo, que durante esses 40 e tal anos tem governado todos os municípios, tem administradores, tem coordenadores e tudo mais, não conseguiu não conseguiu ter um médico naquele município, naquela comuna, assim estão a protelar as eleições autárquicas para depois de 2020, ou se calhar 2024, 2028, até lá já terá o médico, já terá já terá professores. Eu acho que isto é uma desculpa, eu acho que este é um argumento que para mim é mais um argumento favorável para a autarquia imediata para todos os municípios.
Muito bem. Olha, Cédric, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Mâncio Capita. Eu não sei onde é que o senhor Capita está. Senhor Capita, está-me a ouvir?
Sim, Santa Rita, boa noite.
Onde é que você está? Qual é a província que está?
Falo a partir de Luanda, Camama.
Ah, está a chegar muito bem, muito bem. Faça favor. Okay.
Primeiramente, queria saudar ao auditório, a Santa Rita, a Mayra e o meu amigo Cédric de Carvalho.
Sim.
Muito obrigada.
Obrigado.
Yeah. E, dentre já, fazer então as perguntas. Primeiramente, felicitar o Cédric de Carvalho, que acaba de apresentar uma nova obra que fala sobre a situação em Cabinda. E a minha pergunta vai precisamente com relação à Cabinda. Gostaria de saber, por parte do Cédric de Carvalho, qual é a visão que ele tem com relação não só à Cabinda e em particular ao caso das Lundas. Portanto, qual é a sua visão com relação a essas duas regiões? Devem ou não ser autónomas? Qual é o seu pensamento com relação a essas duas províncias, e particularmente Cabinda, que acaba de escrever um livro que fala efetivamente com relação à situação de Cabinda? Eu penso que tenho muitas perguntas, mas em função da hora que já
muito bem.
Praticamente o programa termina daqui a alguns minutos, é basicamente isso. E agradecer a todos quantos estão aí presentes e pelo trabalho que têm feito.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Mâncio Capita, em Luanda, por ser breve. E eu vou pedir também ao Cédric de Carvalho para ser breve, mas isto é uma pergunta interessante, tendo em conta o livro que acabas de coordenar sobre Cabinda. Qual é a tua visão sobre esta questão da autonomia e independência, não só de Cabinda, mas, como este ouvinte disse, também das Lundas?
Obrigado pela pergunta. Há três cenários possíveis para Cabinda. E atualmente existe um, que é exatamente a manutenção de Cabinda no território nacional, subordinado ao governo central. E depois temos a outra, que é a segunda, nessa escala, a autonomia, e a terceira, a independência. Destes três cenários, a que me parece mais viável e também várias personalidades de Cabinda têm defendido exatamente a autonomia. Entretanto, nestes três elementos, há um movimento armado, Cabinda FLEC, que reivindica pela independência e pronto. E o governo defende a manutenção do território sem meias palavras. Entretanto, há um acordo firmado em 2006 entre a sociedade civil cabindesa, onde neste acordo se foi atribuído alguns elementos, mais ou menos, que seriam bom, úteis numa autonomia, mas esses mesmos elementos não têm sido cumpridos por parte do regime angolano. O regime angolano viola o próprio acordo que ele apresentou. Daí que quem defende também a autonomia, os cabindas que defendem a autonomia, sobretudo a juventude, começa a não acreditar sequer no discurso de uma autonomia da parte do regime. Um diálogo com o regime na linha da autonomia. Começo a acreditar, mas acredito que com este livro espero dar um contributo nesta linha da exigência de uma autonomia para Cabinda.
Muito bem.
Me parece que era mais viável, mas claro, há um elemento que pode resolver isso de uma vez por todas, que é um referendo. E esse referendo está previsto condicionalmente, realizando, estaria a resolver agora. Rapidamente, quanto à Lunda Norte, não lhe consigo dizer muita coisa. O Lunda Norte também tem as suas especificidades, os seus movimentos também lá que reivindicam uma independência, mas não consigo lhe dizer muita coisa, porque nunca estudei, nunca pesquisei muito sobre esse território.
Muito bem, era o Cédric de Carvalho. Mayra,
só não... mais uma.
Mas não sei se temos tempo para ele
uma
responder.
Perguntinha muito rápida. Isaac Costa questiona qual a sua opinião sobre o mercado informal ditar as regras ao BNA.
Não, também essa pergunta, sendo do âmbito econômico, prefiro não arriscar, embora que já escrevi, da altura escrevi também um pouquinho sobre economia, mas sinto-me desconfortável para abordá-lo.
Muito bem.
Muito bem.
Bem, olha, Cédric Carvalho, eu quero agradecer imenso, estamos a chegar ao fim, foi sem dúvida interessante, e eu quero aqui recordar aos ouvintes que o Cédric de Carvalho, portanto, coordenou a publicação de um livro que acaba... Já foi publicado, não é, Cédric? O livro.
Já foi.
Pronto.
É segunda-feira já.
Foi publicado na segunda-feira. É um livro que se chama Cabinda, um território em disputa, com oito diferentes autores a escreverem sobre diferentes temas de Cabinda, desde a sua identidade, o problema político, o fundamento jurídico do problema, a luta armada, a história de Cabinda, enfim, vários capítulos, um livro interessante. Cédric Carvalho, muito obrigado por estares aqui. Eu desejo, e eu e a Mayra, desejamos todo o sucesso com este livro e com mais, portanto, na tua carreira. Muito obrigado por ter estado aqui. A todos os ouvintes que estiveram, não se esqueçam, têm que mandar...
Eu agradeço também.
Muito bem, obrigado. E não se esqueça, têm que sempre mandar o seu número se quiserem participar, não basta mandar só uma vez. Mayra, os ouvintes da internet, tivemos muito?
Tivemos muito e muito obrigada, e para a semana há mais.
É verdade, todas as sexta-feira temos aqui um convidado, às vezes temos microfone aberto, raramente, mas temos sempre um convidado, portanto não se esqueça, eu e a Mayra ou alguém outro está aqui sempre à sexta-feira, porque se é sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.